O programa Brasil Rural vai voltar a um assunto sobre o qual a gente já falou aqui, que é a preocupação dos plásticos, principalmente nos oceanos. Nós vamos conversar com o professor Rivelino Martins Cavalcante, ele é professor e pesquisador do Instituto de Ciências do Mar, para falar sobre um projeto do qual a Universidade Federal do Ceará vai participar, um projeto internacional. Professor, como vai? Tudo bem? Bom dia.
Opa, bom dia. É um prazer estar participando do seu programa e com seus ouvintes. É um prazer muito grande mesmo.
Ô professor, a gente, quando fala dos plásticos nos oceanos, são aqueles que são lançados diretamente neles, ou dos navios, ou quando a gente joga, por exemplo, um plástico aqui, ele vai no rio, o rio acaba levando para o oceano. Por que essa grande preocupação dos plásticos nos oceanos?
Então, na realidade, nós estamos 10 ou 15 anos atrasados em termos de estudos a respeito da problemática do plástico. E por que eu digo isso? Porque atualmente a preocupação nos países desenvolvidos é em relação ao nano e microplástico, ou seja, aquele plástico que não é visível aos olhos nus, né? E por que eu digo que nós estamos atrasados? Porque nós ainda sequer sabemos os impactos do plástico visível, ou seja, desse resíduo sólido que vai parar na costa do nosso país, né? Então, por exemplo, e por que os países desenvolvidos estão preocupados com o nanoplástico e o microplástico, uma vez que eles têm um sistema de gestão e gerenciamento super eficiente? É por conta disso. Alguns estados no continente de países desenvolvidos, eles estão encontrando nanoplástico e microplástico na água de tomar. E aí vem a pergunta, ora, como que esse material está chegando aqui se nós temos um sistema de coleta altamente eficiente, você não vê plástico no ambiente, né? E também são estados no centro do continente que não tem relação com o mar. Então, ninguém sabe ainda como explicar isso. A problemática do nanoplástico e microplástico, ela passou a ser muito estudada por países super desenvolvidos que não tem problema de plástico. Né? Porque quando você fala da problemática de plástico, vem logo o quê? Países emergentes, que não tem um sistema muito eficiente no gerenciamento de resíduos sólidos e que também estão na costa.
Explicando para o nosso ouvinte, a primeira preocupação mais básica na qual a gente ainda falha bastante é pelo menos recolher o plástico visível. Sacolinha, garrafa PET, o plástico que sobrou de uma embalagem, não deixar isso para a vala comum, reciclar e tudo mais. Só que além disso, a gente tem o que o senhor está falando aí, que são os micro e nanoplásticos, que são partículas tão pequenas, que a gente não enxerga a olho nu. Mas exatamente, que de repente tem gente encontrando essa partícula na água de bebê.
Então, na verdade,
que coisa,
já
né?
essas partículas elas estão espalhadas pelo planeta todo, assim, tanto longo e menores escalas. Então, por exemplo, dentro da nossa casa, qual é uma fonte de produção desses micro e nanoplásticos? Por exemplo, a nossa máquina de lavar. Né? Em países desenvolvidos, aquele efluente saído da máquina de lavar, ele é riquíssimo em nano e micropartículas, que vem da onde? Da nossa volta.
Né? Sim.
Então, ou seja, nós estamos... isso vai parar no ambiente, né? Por exemplo, quando o pneu se desgasta, ele se desgasta por quê? Foi a abrasão entre o asfalto e o pneu, e aí você encontra essas micropartículas de borracha, aonde? No meio da rua, e aí vem a chuva e leva para o ambiente marinho, né? Então, ou seja, nós temos um mundo, vários tipos de fontes, né? E que não está fácil a gestão disso. O estudo, a questão do micro e nanoplástico, ele ainda está somente começando. Por isso que a Europa está tão interessada em fazer projetos em parceria para tentar estudar e ver como que se resolve isso.
De que forma a Universidade Federal do Ceará vai participar do projeto? Está participando?
Então, na verdade, a gente vai participar de forma bem efetiva, né? o iPlastic, ele recebeu em torno de 5 milhões e será desenvolvido entre 2020 e 2022. Né? É integrado tanto o Instituto Hidrográfico de Portugal, a Universidade Nova de Lisboa, a Universidade Autônoma de Barcelona e a Universidade de Salento, né? Bem como o Instituto de Ciências do Mar, que é um instituto voltado somente para estudos referente à linha de costa, referente ao mar. Então, a nossa participação vai ser efetiva, tanto com a produção de dados referente a esses níveis de nanoplástico e microplástico na nossa costa, né? Como também com uma troca de experiência. Virá para cá o nosso instituto pesquisadores dessa área na parte na Europa, e sairá daqui pesquisadores para essas instituições também, com a ideia de se trocar experiências. Então vai ser mais ou menos nesse rol. E claro, formar a gente, né?
Uhum.
Essa problemática do microplástico, ela é muito nova. É muito nova, ainda não se sabe bem como que são essa rede, né? Poxa, como que você encontra nanoplástico e microplástico numa cidade ou num estado que está no meio do continente, de um país que a coleta seletiva é 100%? Então, não tem como que é essa explicação, né? Então, é isso que vai tentar responder mesmo, porque existe um estudo que está mostrando que os microplásticos estão até na poeira urbana.
Mas que coisa, hein?
Então, ou seja, a pessoa já está respirando microplástico, né? Nanoplástico e microplástico. Então, assim, então tem que... A ideia do projeto é justamente essa, né? É você ter o conhecimento das peculiaridades, como que esse microplástico está chegando, onde ele está chegando, né? Eu acho que teve um trabalho, inclusive, que saiu ano passado, que já está sendo encontrado no estômago de pessoas, e isso é óbvio, né?
Sendo encontrado onde?
No estômago de pessoas.
Poxa vida, hein?
Já de humanos, né? E aí é uma coisa complicada, porque nós sabemos que o plástico, ele é produzido por substâncias, né? Que muitas vezes são exógenas aos organismos vivos, né? Ou seja, ele é xenobiótico, ele pode ser uma coisa que causa doenças, né?
Sim.
Então, ou seja, mas isso precisa justamente de quê? De ter estudos, e é essa a ideia desse projeto.
É, um assunto realmente muito preocupante. A indústria química tem trabalhado nesse sentido de buscar alternativas aí que sejam biodegradáveis?
Então, na realidade, é porque não é fácil. Para atender as necessidades humanas, você precisa de um material que seja resistente às condições do meio ambiente, né? Então, por exemplo, antigamente, não sei se você lembra, os nossos carros, eles ficavam com aquela parte ali do painel
ressecada.
Botava, né?
É.
Ressecava, rachava tudo. Isso aí a indústria foi e trabalhou isso, deixou um plástico mais resistente, tanto a parte do sol, né, como a parte de calor. Beleza, nós não temos mais esse problema. Mas, em compensação, quando esse material, o carro sai de linha, ou enfim, vai parar numa sucata, esse material, ele é jogado fora, ou ele é reaproveitado, não sei, mas a resistência dele às condições do ambiente é muito grande. Então, ou seja, a coisa é feita para atender as necessidades humanas, mas depois se torna o quê? Um problema, porque nada consegue degradar ele. Então, assim, a indústria, ela se esforça, mas não é uma coisa fácil. Entendeu? Por quê? Porque o plástico, ele está presente em
tudo, né?
Tudo que a gente faz.
Em tudo. O plástico, então, ele tem uma versatilidade enorme, né? Porque ele pode ser transparente, ele pode ser flexível, ele pode esticar, as propriedades físicas da matéria, ele consegue tudo, e é relativamente barato, né? Não é um material caro.
Com certeza.
Então é difícil se livrar dele, hein?
Na realidade, isso aí vai ter que ser via gestão, né? Gerenciamento urbano, né? Então, por exemplo, muitos estados já estão abandonando sacolinhas, Né? É. Então, ou seja, esse tipo de atitude já vai melhorando bastante. Claro, evidentemente, que o gerenciamento urbano, ele é uma coisa muito necessária, né? E a conscientização das pessoas, né? É. Então, assim, isso tem que vir acompanhado também do entendimento das pessoas, né? Tem pessoas ainda hoje que tomam ou comem uma bala ou tomam alguma coisa e lança fora, né? Assim, no ambiente. Então, isso é uma mentalidade que tem que ser mudada, porque senão nós nunca vamos sair dessa problemática, né?
Tem a questão dos copinhos descartáveis, né? A pessoa bebe em dois copos de uma vez, bebeu uma vez já joga fora, não aproveita nenhuma segunda vez, e por aí vai, né? A gente está com hábitos ainda muito mal formados, né? Estamos deseducados para essa questão, né? Infelizmente.
Exatamente, e isso fica complicado, porque mesmo que a indústria plástica se molde e o governo, né, a gestão pública também faça o seu trabalho, mas a população, ela também tem que ter uma postura diferenciada. Tem que ser um trabalho de todos, né?
Senão é verdade.
Fica complicado. Você vai em país desenvolvido, você não vê as pessoas jogando nada no lixo, né?
Na rua, assim, né?
Na rua, enfim. Não é uma coisa, é uma coisa que já está embutido no cidadão, né?
É.
Então, ou seja, faz parte do que nós chamamos de cidadania. Mas nós ainda estamos ainda meio que atrasados nisso.
Também. Bastante atrasados, essa é a verdade. Bom, professor, eu quero agradecer ao senhor aqui pela atenção, né? O professor Rivelino Martins Cavalcante é professor e pesquisador do Instituto de Ciências do Mar, ligado lá à Universidade Federal do Ceará, que é uma instituição, né, que vai participar deste projeto chamado iPlastics, que é exatamente isso que ele explicou, né? A gente buscar respostas, buscar alternativas, buscar soluções para a questão do plástico hoje no planeta.